Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Hoje, dia 16 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Voz. O Palavra de Especialista aproveita a data para falar sobre os cuidados que devemos ter para preservar nosso aparelho fonador. Vamos conversar com a fonoaudióloga Dianete Ângela do Vale Gomes, que também é articuladora da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Ela vai dar dicas, por exemplo, do que não se deve ingerir para preservar a qualidade da voz. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui no Palavra de Especialista a fonoaudióloga Dianete Ângela do Vale Gomes, que ela também é articuladora da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Bom dia, Dianete.
Bom dia.
Dianete, nessas comemorações do Dia Mundial da Voz, nós vamos conversar hoje um pouco sobre os cuidados que devemos ter com a voz. Queria que você falasse para os ouvintes quais são os cuidados básicos para a pessoa ter uma voz boa.
Inicialmente, podemos falar da ingestão de líquido, né? Pelo menos 2 litros de líquido por dia. E também pode ser inalação de vapor, que ajuda bastante porque ela é de superfície. E, sendo superfície, você pode diminuir muito aquelas secreções que você tem, aquele pigarrear. Além disso, tudo que afeta o aparelho digestivo, que principalmente é refluxo, azia, pode prejudicar a voz. Problemas respiratórios, rinite, sinusite, bronquite. Porque todas as estruturas que fazem parte desse mecanismo para a produção da voz está ligado tanto ao aparelho respiratório como digestivo. Isso é fundamental. Não gritar, porque tudo que é abusivo, não gritar, não falar alto demais, não competir com o ruído ambiente, que é uma coisa que a gente faz sem nem mesmo perceber. Você está na rua, está dentro do carro, às vezes está em casa, a televisão está ligada, o som está ligado. Pessoas com deficiência auditiva, você fala alto o dia inteiro. E aos profissionais da voz, a gente costuma dizer que você tem que sempre aquecer e desaquecer esse aparelho, porque é músculo. E como qualquer músculo, está sujeito à fadiga. Então, você tem que ter todo um preparo para poder falar mais forte, falar durante muito tempo.
Você fala em profissionais da voz, por exemplo, o professor é uma carreira bastante afetada por problemas da voz. Geralmente a gente ouve casos de professores que pedem licença durante muitos dias por causa de rouquidão. O que esse profissional pode fazer para resguardar um pouco o aparelho fonador dele?
Atualmente, o que nós temos indicado é que o professor, ao início da carreira, faça uma avaliação com o otorrino e saiba como é esse seu sistema, né? Como funciona esse aparelho? Porque nem todas as pessoas têm uma qualidade vocal suficiente para dar conta da demanda, de horas e horas falando e, às vezes, muito em forte intensidade. A questão do professor realmente é bastante séria, porque hoje, por exemplo, em São Paulo, cerca de 60% dos profissionais dentro da rede pública do município de São Paulo, os professores, têm problemas de voz. Que você pode pensar em problemas de voz só como se fosse uma rouquidão extrema, mas cansaço. A hora que você está falando, chega no final do dia, aquela sensação, você não tem mais nem vontade de falar. Perda da voz, pigarro constante, também é considerado problema de voz.
E tem alguma fruta, algum alimento que a pessoa pode ingerir que seja boa para que a voz seja boa, continue boa?
É mais comum a gente falar o que não pode ingerir. Por exemplo, excesso de leite, derivados, café, chocolate, alimentos que causam refluxo, aquela sensação que você está sempre voltando um gás, voltando líquido, isso faz muito mal. A maçã, que é mundialmente falado sobre a maçã, sobre os poderes da maçã, ela ajuda, não é milagroso, mas ela ajuda. Porque ela é astringente, ela acaba limpando um pouquinho o trato vocal e aquela secreção que você fica pigarreando, você consegue retirar com a ingestão da maçã. Mas é imediato, não vai se prolongar ao longo do dia, né? O resultado.
Outra coisa que eu já ouvi falar também é que não é bom pigarrear, né?
Não, não é bom. Por quê? Porque todo esforço que eu faço, até mesmo levantar peso, eu tenho a tendência a fechar, estrangular a região da laringe, aonde estão as cordas vocais, que a gente conhece por prega vocal. Então, pigarrear é exatamente isso. Eu estou batendo uma prega vocal na outra. Esse movimento. Tossir muito também faz mal. tudo que você movimenta esse aparelho de uma forma excessiva, até rir muito pode fazer mal.
E o cigarro, como é que ele afeta a voz?
Bom, o cigarro, ele é o responsável por 95% dos casos de câncer de laringe, né? Então, para começar, ele pode afetar drasticamente. Fora esse aspecto, ele pode causar edemas, inchaço, concentração, aumento de secreção de líquido dentro da prega vocal. E as pessoas, principalmente a mulher, passa a ter uma voz mais virilizada, uma voz muito grossa e pesada. E o tratamento é cirúrgico. Você tem que abrir a região, tirar, drenar o líquido e nunca mais você vai ter uma voz igual que tinha antes. Né?
Você falou do câncer de laringe. Uhum. Quais outros problemas sérios que podem acontecer no sistema da fala, né, no sistema aparelho fonador? Uhum. E como é que a gente vai identificando que a gente pode ter esses problemas?
Bom, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho daqueles que a gente não presta atenção, porque as pessoas acham que está rouca, está com um pouquinho de secreção, é normal. A voz só é um problema muito grande quando ela te limita, quando você percebe que não consegue mais usar a voz para o que usava antes. Problemas sérios é quando você realmente, a voz não sai, você não consegue mais dar aula, no caso do ator, você não consegue mais atuar, e começa a perder a flexibilidade vocal. O ator, por exemplo, ele precisa usar vários tipos de vozes, e percebe que a voz continua sendo sempre a mesma. E disso eu posso evoluir desde uma fenda, que é uma não aproximação de uma prega vocal da outra, e isso faz com que eu tenha uma voz muito soprosa, aquela voz rouca soprosa. Eu posso evoluir da fenda para um nódulo, ou calo, né? Nódulo e calo é a mesma coisa. E aí eu tenho problemas de um ataque vocal brusco, após um grito, que eu posso ter pólipo, que é uma, como se fosse uma gotinha, um beliscão que tem uma região com concentração de líquido. E fora isso, existem alguns fatores orgânicos, que a princípio você pode ter uma alteração de estrutura da laringe, ela não é perfeitinha. Mas no dia a dia não tem queixa nenhuma. Só que se você passa a ser um profissional da voz, ele dá sinal de que existe. Por quê? Porque eu tenho uma exigência maior sobre esse aparelho.
Uhum. E a pessoa comum, no dia a dia, assim, algum problema que ela possa ter na boca ou na laringe, que ela possa... eu acho que eu tô com algum problema sério. Tipo, rouquidão frequente, é um problema sério?
Sim, se você tiver com uma rouquidão por mais de 15 dias, é melhor procurar um médico. Porque os casos mais sérios, eles são facilmente resolvidos... A grande maioria é facilmente resolvível no início. Até mesmo o câncer, você pode ter um bom prognóstico se for diagnosticado no início.
Então, rouquidão frequente é sintoma de câncer na laringe?
Não, não necessariamente.
Mas pode ser?
Pode ser. Uhum. Pode ser. Você pode ter rouquidão frequente pelo uso abusivo, por usar a voz constantemente e usar de maneira inadequada, uma postura ruim para usar a voz. Mas pode também ser um sintoma de câncer.
Qual é o tipo de exame que faz?
Não, primeiro procura o otorrino, uhum. Ele fará um exame e, dependendo do diagnóstico, ele mandaria para tratamento com os fonoaudiólogos. O fonoaudiólogo, ele trata a qualidade vocal. Uhum. A função do fonoaudiólogo é melhorar a qualidade vocal e a relação entre voz e vida. Porque, muitas vezes, não é só a questão, a minha voz está limitada. Algumas pessoas têm queixa de uma voz que não a representa tão bem. Eu acho que minha voz me causa um constrangimento. Ela é uma voz infantil demais, é uma voz áspera demais. E isso faz com que as pessoas tenham uma impressão ruim. Isso também é caso de tratamento.
E pode-se mudar uma voz que seja infantil demais, por exemplo?
Pode, uhum. Pode sim.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Palavra de especialista.